Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Estão ouvindo aí no fundo? Estão ouvindo aí, Cida, Antônia? Tudo bem? Obrigado ao grupo de música que me fez lembrar aí tempos antigos. Não tão antigos assim para mim, né? Porque eu comecei a ter contato com a Palavra de Deus mais a fundo em 2012, para ser mais exato, lá com o Projeto Gol, que tinha lá na saúde. E depois de ter frequentado o projeto durante um tempo, eu fui convidado para participar de um pequeno grupo, que tinha ali o líder, né, do Projeto Gol, e também alguns outros jovens ali. Na época eu tinha 19 anos, e em 2013 foi onde eu, de fato, fui alcançado pelo Senhor. Né? E essas músicas que a gente cantou hoje, três delas, na verdade, né, a gente sempre cantava lá no nosso pequeno grupo. Então isso me fez lembrar muita coisa que a gente vivia, que a gente aprendia e cantava lá naquele tempo. E hoje aí, fazendo quase 10 anos, que o Senhor aí tem realizado coisas impressionantes aí nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a gente vai continuar aí com as nossas reflexões, as sete cartas às igrejas ali, localizadas na Ásia Menor. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. A gente chega hoje na penúltima carta escrita, então, aquelas igrejas que estavam ali localizadas na Ásia. E hoje a gente vai falar, né, como eu disse, da igreja de Filadélfia. E ao longo dos nossos estudos, né, das nossas reflexões, a gente viu que na maioria das igrejas havia um elogio dado por Jesus e uma crítica que Jesus também trazia referente à igreja. E dessas sete, né, que foram aí, que receberam essas cartas, duas delas não receberam críticas do Senhor Jesus. Primeiro foi Esmirna, que é a segunda carta, e agora Filadélfia, a sexta carta, então, essa igreja não recebe nenhuma crítica do Senhor Jesus. Ela só recebe elogios de Jesus e só recebe encorajamento de Jesus. Será que a nossa igreja, né, aqui de Santana, receberia só elogios? Ou só críticas? Ou críticas e elogios? Né? Com certeza aí tem muita coisa para a gente crescer e aprender. Mas hoje nós veremos então sobre a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, né, ela ficava ali na cidade de Filadélfia, e não era uma das principais cidades que haviam ali naquela época. Na verdade, ela era uma igreja menor do que as demais igrejas ali que receberam essas cartas do Senhor Jesus. E essa igreja, então, ela foi fundada ali por um homem chamado Átala II, né? E esse homem, então, coloca o nome dessa cidade de Filadélfia. E Filadélfia, ela era conhecida também como a Pequena Atenas. E para quem não sabe, Atenas, antigamente, era muito conhecida pela quantidade de deuses que havia naquela cidade. As pessoas adoravam muitos deuses naquela época. E se você for lá para Atos, capítulo 17, você vai ver que Paulo, em um momento, ele prega ali naquela região de Atenas. E estima-se que naquela época existiam mais de 30 mil deuses, naquela época, né? Imagina hoje, né, com o mundo desenvolvido. Então eles tinham deuses aí para tudo, e Filadélfia não era tão diferente de Atenas, porque eles tinham muitos deuses também que eles adoravam lá naquela cidade, mas naquela cidade havia também uma igreja, né, a igreja de Filadélfia, que não se rendeu a esses deuses, que não se rendeu as mentiras que eram ensinadas, né, e os deuses que eram adorados ali naquela época. Então, Filadélfia, então, vivia nesse contexto difícil de idolatria, de muitos deuses ali sendo adorados, imagens, escultura, muitas coisas que eram realizadas, mas aquela igreja estava ali localizada e ela, então, foi uma igreja elogiada por Jesus, embora vivesse numa cultura totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente contrária à Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 3, dos versos 7 até o 13, acompanhe comigo aí, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás desse que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem. Eis que vos farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome. Na verdade, gravarei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, o privilégio de poder ler a tua palavra. O Senhor fala aos nossos corações, Deus. Nos ajude a compreender o que o Senhor deseja para nós e que o nosso coração possa aplicar e viver ao longo dos dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, como você deve ter percebido aí na nossa leitura, né, desse texto sobre a igreja de Filadélfia, essa igreja não recebe nenhuma crítica do Senhor Jesus. Muito pelo contrário. Jesus está trazendo alguns elogios, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e ele também está trazendo aqui um alerta para essa igreja. Ele está trazendo algumas coisas para que a igreja ficasse atenta a tudo que estava ao seu redor, para que ela não viesse a ser enganada por alguns homens que estavam ali naquela igreja e que estavam a fim de desviar aqueles homens, né, que eram sérios com relação a Deus, desviar o caminho deles. E aí Jesus, quando ele escreve essa carta, ele começa, né, direcionando a carta ao anjo de Filadélfia, e a gente viu aí ao longo das nossas exposições, né, quem que é o anjo dessas igrejas? São os líderes, os pastores, os presbíteros. Eram eles que recebiam essa carta, e eles então transmitiam a carta para toda a igreja, e com essa carta que eles recebiam, eles deveriam tomar algumas atitudes, baseado naquilo que estava escrito na carta. E aí Jesus, então, ele direciona essa carta a esse líder da igreja de Filadélfia, e ele fala, essas coisas diz o santo, o verdadeiro. E aí aqui a gente já começa a ter alguns atributos do nosso Senhor Jesus. E a gente vê que Jesus, ele é santo, ele é puro. E quando a gente vai lá para Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 6, naquele texto famoso, né, onde Isaías ele está diante do Senhor, e ele vê alguns anjos, né, adorando ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Jesus, a gente sabe que ele também é um ser divino, ele também é Deus. Quando você vai lá para o Evangelho de João, por exemplo, diversas vezes Jesus vai falar: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele está se colocando ali como Deus. E de fato, ele é o Senhor. Ele é 100% Deus e 100% homem. E por isso, então, ele se coloca como o santo. Aquele que é puro. aquele que não tem mancha, aquele que não tem nada de mal. E quando a gente vai lá para Atos capítulo 3, ele vai falar exatamente isso, né? Lucas, né, que escreve ali o livro de Atos, ele vai dizer que Jesus, ele não pecou, que ele era alguém santo, alguém irrepreensível. E de fato foi isso. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus passou por todas as coisas que nós passamos. Todas as tentações, todo tipo de provação, ele passou por tudo, porém, sem pecado. Ele não teve transgressão no seu coração. Ele era alguém santo e puro. E além de ser alguém santo e puro, o Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Ele se coloca como alguém santo e ele se coloca como alguém verdadeiro. E Jesus, então, ele pega as suas palavras, né, que está lá em João capítulo 14, versículo 6, né, um texto muito conhecido por nós, que diz, Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está se colocando como a verdade, ele está se colocando como o verdadeiro. E Jesus, ele não fala mentiras. E muitas vezes nós falamos mentiras, muitas vezes nós queremos enganar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor, mas diferente de mim, diferente de você, Jesus, ele é alguém verdadeiro. Ele é alguém que ele promete algo e ele cumpre. Ele é alguém que fala e faz. Ele não deixa passar. E a gente vai ver mais para frente, né, algumas promessas de Jesus, né, com relação a algumas coisas que ele prometeu para nós e direcionado aos discípulos, né, mas que serviu para mim também, serve para você. Então Jesus, ele nos promete e com certeza essas palavras se cumprirão. E quando a gente vê, lá no final de Apocalipse também, Jesus diz, né, escreva essas palavras porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então Jesus, quando ele fala a verdade. Ele não fala mentira. E na sequência do nosso texto, Jesus, depois que ele se coloca como santo, como verdadeiro, ele fala que ele tem uma chave. Ele tem uma chave muito importante, inclusive. E aí, continuando o nosso versículo 7, ele diz, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que ninguém que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E aqui é uma referência ao texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Se você puder abrir comigo lá, Isaías, capítulo 22, versículo 22. Caramba, fazia tempo que isso não acontecia, né? Abre lá sua Bíblia. Acostumado com os versículos na tela, né? Isaías, capítulo 22, versículo 22. Diz assim, ó: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. E aqui ele está falando, uma referência, né, claro, ao Senhor Jesus, que tem a chave de Davi. E não sei se você vai lembrar, mas lá no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus, ele tem outras chaves. Duas chaves, para ser mais específico. As chaves do céu e a chave do inferno. E Jesus é o cara das chaves, né? Quem gosta de andar com chave no bolso? É ruim, né? Eu tô com uma aqui, ó. É horrível. Jesus, então, ele tem essas chaves, né? As chaves do inferno, as chaves do céu. E aqui ele tem uma chave muito importante para a igreja de Filadélfia. E a gente vai entender, daqui a pouco, qual era essa chave que tinha ali na igreja de Filadélfia, que Jesus estava falando que ele tinha essa chave e que ele abre e ninguém fecha, e que ele fecha e ninguém abre. E Cristo, ele tem autoridade para permitir quem vai entrar ou não no reino dos céus. Essa é a questão aqui de fechar e abrir. E aí, uma referência para a gente tentar entender um pouco melhor essa questão, quando a gente vai para Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, vocês lembram que tinham 5 virgens lá com um azeite, né? Completinho, cheinho, e as outras com o azeite terminado. E aí chegou um momento que elas estavam distraídas, esqueceram que o Senhor voltaria, e de repente o Senhor volta. E aí as cinco que estão lá com o azeite completinho, elas entram no céu e as outras ficam de fora, porque a porta fechou. A porta se fechou. E Jesus, ele tem essa autoridade de falar: você entra, você não entra. Você vai entrar ou não. Jesus, ele tem essa autoridade então para falar para nós. E quando a gente olha também Colossenses capítulo 1, vai dizer, né, que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas foram criadas para ele e por meio dele. Tudo foi criado pelo Senhor Jesus. Então Jesus, ele tem essa chave, a chave do inferno, a chave do céu, as chaves então também aí para a gente poder ter as oportunidades de anunciar o evangelho. Que aí quando a gente entra no capítulo, no versículo 8, que Jesus diz a essa igreja de Filadélfia, mais uma vez, ele vai falar que conhece as obras daquela igreja. Não sei se você percebeu, mas ao longo de todas as nossas cartas que a gente viu, Jesus diz que conhece as obras de cada uma dessas igrejas. E com certeza Jesus conhece as minhas obras, ou Jesus conhece as suas obras. Versículo 8 diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus está falando no versículo 7 que ele tem as chaves. Ele tem uma chave que ele abre a porta e ninguém fecha, que ele fecha e ninguém abre. E aqui ele está falando que porta é essa para a igreja de Filadélfia. Ele está mostrando qual que é essa porta. E essa porta é com relação ao reino de Deus, com relação à salvação, com relação à bênção. E com certeza tem a ver também com as oportunidades de anunciar o evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também sou algemado. Aqui são palavras do apóstolo Paulo. Ele está falando para a igreja: ó igreja de Colossos, ore por nós, ore para que Deus abra portas, ore para que Jesus abra portas para que a gente possa anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. E a gente sabe que Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas aí, pensando no Novo Testamento, né? O maior escritor do Novo Testamento, e de fato ele anunciava o evangelho. E essa porta, então, ela não pode ser fechada, ela não pode ser aberta por qualquer pessoa. Essas portas, elas são abertas pelo Senhor Jesus, pois ele é o dono das chaves. Pois ele é aquele que nos dá as oportunidades. E aí a gente precisa aproveitar essas portas que nos são abertas diariamente. Quantas vezes a gente não teve oportunidades, quantas portas não foram abertas diante de nós, para que nós não pudéssemos falar do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos falar aquilo que Deus realizou na minha vida, na sua vida, dar o nosso testemunho de salvação. Muitas vezes a gente pensa: ah, eu quero dar o meu testemunho para alguém, eu quero falar de Jesus para alguém, mas vão ter outras oportunidades, vão ter outras portas abertas, e a gente vai anulando isso, a gente vai deixando isso passar, e as oportunidades vão passando, as portas que estavam abertas muitas vezes vão se fechando, e às vezes pode acontecer o quê? De você anunciar o evangelho para alguém, e aquela pessoa bater a porta na sua cara, que já acontece. Pode acontecer com a gente muitas vezes. Tem uma história que eu já contei uma vez, mas acho que vale a pena contar. Uma vez eu estava com uns outros dois irmãos lá para fazer um evangelismo, lá no metrô Saúde, na porta do metrô. E aí, na época eu era um pouco mais novo assim, nessa questão assim, de Bíblia, né, de entender bem como falar de Jesus. Era um encorajamento. Eu fui com ele, que era mais experiente e tal. E aí, beleza, aí eu falei: ah, vou chegar naquele senhor ali, né? Tinha um senhorzinho sentado assim, e aí eu falei: vou chegar nele e vou falar de Jesus pra ele. Quando eu fui chegando perto do senhor assim, com minha Bíblia na mão, tal, aí eu fiz assim pra ele: posso falar com o senhor rapidinho? E aí minha mão ficou assim, ó. Ele olhou pra mim assim, abaixou a cabeça, e não falou nada. Aí eu falei, insisti, né? rapidinho, posso dar uma palavra para o senhor? Ele falou, não. Eu não acredito nesse negócio de Bíblia que está na sua mão. Eu acredito mais no jornal que sai de manhã, todos os dias, do que na Bíblia. E aí imagina para mim aquilo. Eu falei, putz, e agora? O que, que eu vou falar? Né? E aí eu continuei ali insistindo tal, com ele, a gente começou a conversar, e um homem que estava totalmente fechado assim, a ouvir o que eu tinha para falar para ele sobre a Bíblia, de repente ele começou a conversar comigo, começou a desenvolver a conversa, e eu sentei do lado dele, ele ficou sentado conversando uns 40 minutos. E aí eu consegui ali falar de Jesus para ele, falar da Bíblia, né? E claro, não tinha muito conhecimento, mas o que eu sabia, eu falava para ele. Sobre salvação, sobre o pecado, a necessidade de arrependimento. E ele então começou a ouvir, e no final ele falou, ah, foi bom conversar com você. Obrigado aí, né, por esse tempo. E eu fui embora. Né, e saí feliz. No começo estava meio travado, mas depois eu saí mais feliz. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Talvez já tenha acontecido com você isso. Talvez dentro da sua casa, o seu familiar, um filho, uma filha, um irmão, alguma coisa que você vai falar sobre Jesus e essa pessoa, não quero. Eu não acredito nisso. Não acredito nesses negócios de Bíblia. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades, aproveitar aqueles que querem ouvir sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus, então, ele fala que ele tem essa porta, ele tem essa chave, né, para essas portas que são abertas a nós para pregar o Evangelho. E ele fala algo interessante sobre a igreja de Filadélfia. Olha só o que ele fala. Ele fala que ele tem a chave, né? E ele fala sobre a igreja. Ele fala que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja conhecida como uma igreja, entre aspas, fraca. Uma igreja pequena. Uma igreja sem expressão. Mas Jesus está falando, ó, você tem fama de que é fraca. Mas você é forte. Você é muito forte. Sabe por que você é forte? Porque você não negou o meu nome. E claro que naquela época em que essa carta ela foi escrita, havia muita perseguição contra o povo de Deus. Muita gente morreu por causa do Evangelho. Muita gente foi torturada. Muita gente foi esquartejada, enforcada, crucificada por causa do Evangelho. Hoje, no Brasil, ó, por enquanto, né, pelo menos, é muito fácil a gente viver com uma Bíblia na mão, a gente está aqui reunido no domingo, à noite, para poder cantar, para poder ler a Bíblia, ouvir. É fácil, naquela época não era fácil. Dependendo do país que você for hoje, não vai ser fácil. Você vai para um Marrocos, onde você é pego com uma Bíblia, você é preso. Você vai para outros países mais difíceis, onde você é morto, onde você é obrigado a negar a sua fé, porque se você não negar a sua fé, você vai ser morto, você vai ser preso. Mas a igreja de Filadélfia, mesmo num contexto difícil, ela foi uma igreja que manteve a sua fé. Ela guardou a sua fé e não negou o nome do Senhor Jesus. Mas ela foi até o fim. Ela foi até o final. E essa igreja, conhecida como uma igreja fraca, mas que era forte. E aí quando a gente olha para o nosso estudo anterior, ainda no capítulo 3, sobre a igreja de Sardes, como é que era a fama da igreja de Sardes? Tem fama de que está vivo, mas está morto. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, considerada fraca, mas era uma igreja que estava viva. E aí, então, aquele contexto difícil, essa igreja, então, se mantém fiel ao Senhor Jesus. E qual tem sido, então, o nosso posicionamento hoje, diante de uma cultura tão difícil como a nossa? A cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, tantas coisas novas são colocadas aí na mídia, ideologias, segmentos, seja religioso, seja aqueles que quer fazer barulho, né? Movimentos que vão contra a palavra de Deus, que vão contra a Bíblia. Qual tem sido o nosso posicionamento diante dessas situações? Talvez você sofra isso no seu trabalho, na faculdade, em casa, talvez. Qual tem sido a nossa posição? Nós nos mantemos firmes, fiéis ao Evangelho, ou nós recuamos, negamos o nome do Senhor Jesus? Aonde você trabalha hoje? Com as pessoas que você trabalha? As pessoas sabem que você é um cristão? Que você é alguém que vive o Evangelho, que vive a Palavra de Deus? Onde você estuda, onde você mora, os seus vizinhos? Eles sabem da sua fé em Cristo? Eles sabem que você vive para o Senhor Jesus, ou que você deseja viver para o Senhor Jesus? E a cultura atual, ela não tem medo de expor as suas opiniões, as suas ideologias, as suas ideias. Mas muitas vezes nós temos medo de impor a nossa fé, de mostrar em quem nós cremos, por que nós cremos em Jesus. Qual tem sido o nosso posicionamento diante desse mundo caído, desse Brasil tão perdido? As verdades do nosso Senhor Jesus, ela precisa ser falada por nós. Ela precisa ser vivida por nós. Por muitos anos, né, uma frase muito conhecida, não me lembro exatamente um autor que é, né, mas ele dizia, né, que fale de Jesus e, se for possível, use palavras, né. É claro que ele tentou falar isso no sentido bom, né, de questão de testemunho e tal. Mas é preciso falar. Quando a gente vai para Romanos 10, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Como é que as pessoas vão crer se elas não ouviram? E como que elas vão ouvir se não há quem pregue? Então a palavra de Deus, a fé em Jesus, ela vem pelo ouvir. E ela vem pelo ouvir a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. E a gente chega no versículo 9, Jesus diz: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que que Jesus diz lá no versículo 7? Que ele é o santo e verdadeiro. E aí chega no versículo 9, ele fala de uma sinagoga de Satanás, que nós vimos isso anteriormente numa outra igreja. E essa sinagoga de Satanás, quem são? Os judeus. Não os judeus que criam em Jesus, mas aqueles que iam contra o Senhor Jesus. Aqueles que iam contra a palavra de Deus. E Jesus então chama esses homens de sinagoga de Satanás. Jesus então ele vai contra esses homens. E esse grupo que se titulava judeus, mas na verdade eles não eram, eles mentiam. Jesus está falando, eu sou o verdadeiro, o santo, mas esses da sinagoga de Satanás, eles mentem, eles são mentirosos. E é interessante esse paralelo que Jesus ele traz. Ele está se trazendo aqui como a solução para as mentiras contadas pelos homens da sinagoga de Satanás. Jesus, então, ele se apresenta como verdadeiro, e coloca então esses homens como mentirosos. E aqui a gente não pode deixar de dizer, né, que atualmente muitos homens se dizem de Jesus. Muitos homens pregam em nome de Jesus, mas na verdade eles usam do nome de Jesus e da fé das pessoas para lucrar, para serem celebridades, para serem reconhecidos pelo mundo. Eles só querem fama, eles só querem ser reconhecidos, eles querem prestígio. Eles não dão a sua vida pela igreja, mas eles tiram da igreja. E Jesus, ele fala, né, eu sou o bom pastor, João capítulo 10. E o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. E aí ele vai falar, no mesmo capítulo 10, que os falsos mestres, né, os falsos profetas, ele vem para matar, roubar e destruir. Muitos interpretam esse texto como sendo o diabo, né, que vem para matar, roubar e destruir, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, ó, os falsos mestres, esses falsos profetas, são esses que vêm para roubar, para matar e para destruir. E por isso que nós precisamos estar atentos a esses homens, aos seus ensinamentos. Eu já falei aqui uma outra vez, né? E na internet hoje, TikTok, Instagram, essas redes sociais, tantos homens pregando mentiras a fim de ganharem seguidores, a fim de ganharem dinheiro com essas mensagens. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente segue nas redes sociais, com o que a gente ouve sobre a Bíblia. Às vezes parecem coisas lindas, maravilhosas, mas na verdade são mentiras. São coisas que vão nos levar à ruína, que vão nos levar para longe do Senhor. Então cuidado, não caiam nas ciladas de Satanás. Não caiam nas ciladas do inimigo. Eu lembro de um texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar, né, enganar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, o que você ouve aí na internet, se não for segundo Cristo, não acreditem. Se não for segundo a palavra de Deus, não acreditem nisso. E aí nós devemos ser como os bereanos, que aparecem lá em Atos, né? A gente ouve algo, a gente escuta algo sobre a Bíblia, e a gente precisa falar, opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pesquisar se isso aí é verdade. Nós temos que ser assim. A gente não pode sair ouvindo por aí e abraçar tudo que a gente ouve. Mas a gente precisa ter contato com isso aqui. E como que a gente vai conhecer a verdade? Como que a gente vai saber se o que a gente ouve é verdade? Conhecendo a verdade, né? E a gente até estudou isso um tempo atrás na Mocidade, né? Se a gente pegar uma nota de dinheiro, né? Seja qualquer valor, como é que a gente vai saber se a nota ela é verdadeira? Se a gente conhece a nota verdadeira. Se a gente conhecer a verdadeira de fato, né? A sua textura, os desenhos que tem na nota. Se a gente pegar uma falsa, a gente vai pagar, opa, isso aqui é falso. Isso aqui não é uma nota verdadeira. Então, para a gente saber o que é falso, a gente precisa saber o que é verdadeiro. Para que a gente não possa ser enganado. Então, cuidado, irmãos. Não caiam nas mentiras que a gente tem por aí, mundo afora. Versículo 10. Jesus vai trazer aqui mais um elogio a essa igreja de Filadélfia, e ele diz: porque guardaste, mais uma vez a igreja guardando aqui as palavras, guardando a perseverança, agora que a gente vai ver, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja perseverante. Era uma igreja que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às mentiras, mesmo em meio a líderes que ensinavam coisas que não tinham a ver com a palavra de Deus, mesmo vivendo em um contexto cheio de deuses, de total idolatria, essa era uma igreja que era perseverante. Essa igreja se manteve fiel ao Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela não desviou o seu olhar de Jesus, mas ela se manteve firme naquilo que elas tinham aprendido sobre o Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, Jesus, ele promete livrar essa igreja da grande provação que viria ao mundo. E o que é essa provação que viria ao mundo? Aí a gente vai entrar num, entre aspas, problema grande. Porque a gente tem várias interpretações com relação à tribulação, com relação à provação. Mas o fato é que quando a gente pega aqui o contexto, né, do livro de Apocalipse, do capítulo 4 em diante especialmente, a gente vê momento de dificuldade no mundo. Doenças, destruição, falsos profetas, falsos mestres, a besta que sai do mar, um monte de coisas que, com certeza, se você já leu o livro de Apocalipse, você vai falar, que livro maluco é esse de Apocalipse? Como que eu faço para interpretar e entender tudo que está escrito aqui nesse livro? Então, ao longo desses capítulos aí em diante, né, do 4 para frente, a gente tem essas dificuldades de interpretação. Mas a gente vê que ia acontecer aqui, pensando no nosso texto, uma grande provação para a igreja de Filadélfia. E aí Jesus está falando, ó, vai vir uma grande provação sobre o mundo. Vai vir momentos de dificuldade sobre o mundo. Mas, pode ficar tranquila, que porque você guardou a minha palavra, eu vou te poupar dessas tribulações ou provações que virão sobre o mundo. Quando que essa provação, quando que essa tribulação vai acontecer? A gente não sabe se é daqui 5 anos, se é daqui 10 anos, se já começou. Alguns dizem que já começou o período de tribulação, outros dizem que já passou o período de tribulação, outros dizem que ainda vai chegar lá na frente. Mas o fato, irmãos, para mim e para você, é que independente se passou, se é hoje, se é amanhã, se é daqui 5, 10 anos, Jesus ele estará conosco. Ele promete guardar aqueles que são fiéis a ele. E o fato é que a igreja de Filadélfia, ela seria poupada dessas provações. Ela seria poupada desse momento aí difícil que viria sobre o mundo. E aí Jesus ele avisa. Quando que ele vai chegar? Você tem curiosidade para saber quando que Jesus vai voltar? Eu tenho, muito. Muitos já tentaram descobrir, ah, vai vir 1900 não sei o quê, ah não, é 2000 lá no ano do milênio, né? É no milênio, eu já falei isso uma vez. Eu lembro que de 99 para 2000 eu estava na praia. E aí toda aquela história, né? Não, o ano vai virar, vai chegar aí o milênio, 2000 é o fim do mundo. Acabou, é agora. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. E se você buscar aí no Google, aí, tanto de coisa que as pessoas fizeram de 99 para 2000 é absurdo. O pessoal que aproveitou a vida, que venderam algumas coisas, que aproveitaram tudo. E aí eu lembro que eu estava na praia e minha mãe estava assustada com o milênio. E aí ela colocou a gente na van, a gente foi de van, né? Ela falou, ó, fica dentro da van, deixou todas as crianças na van e os adultos saíram, foram não sei para onde. Eu era criança, não lembro direito. Mas eu sei que, ó, fica aí na van. E aí, aquela contagem regressiva, né, do ano novo na praia, todo mundo de branco, um monte de gente. Ixi, negócio vai ficar feio agora em 2000. E aí, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, 2000. Não aconteceu nada. Estamos aqui ainda, 2023 já. Então muitos tentam dizer quando que o mundo vai acabar, quando que Jesus vai voltar, quando que vai ser o período de tribulação, mas a verdade é que ninguém sabe. Apenas o Senhor Jesus é quem sabe de tudo isso. E Jesus então ele pede para que essa igreja se mantesse ali, conservasse na verdade a sua fé. Versículo 11, Jesus diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, Jesus ele fala que vai vir sem demora. Mas o que é vir sem demora para Jesus? O que é vir sem demora para ele? Talvez o vir sem demora para você é 5 minutos, 10 minutos. Sabe quando a gente era criança e a mãe falava, estou saindo, ah mãe, mas vai demorar? Não, aí vinha só à noite. Né? E você ficava esperando. E Jesus ele tem o tempo dele. A gente não sabe esse venho sem demora de Jesus. A gente não sabe quando que ele vai voltar. Mas nós devemos estar firmes e guardar aquilo que nos foi dado. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação em Cristo Jesus. Cristo virá em breve. E nós precisamos estar vivendo do jeito que Ele deseja. Porque foi isso que Ele ordenou para mim e para você. E aí no versículo 12, chegando aí no final, Jesus diz ao vencedor, quem que é o vencedor? Os crentes, os cristãos, aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo, meu Deus e o meu novo nome. Então Jesus está falando, né, para esse vencedor, que esse que conserva a palavra dele, ele está prometendo, ó, ninguém vai tomar a sua coroa de você. Eu estou protegendo, estou te dizendo isso, né, no versículo 11. E aí ele fala no versículo 12 que para esses, né, os vencedores, eles falam coluna no santuário. E a igreja de Filadélfia, na verdade a região ali de Filadélfia, né, a cidade de Filadélfia, era uma cidade muito conhecida pelos terremotos da época. Inclusive no ano 12, depois de Cristo, houve um terremoto muito forte que destruiu a cidade de Sardes, né, que trouxe muitos problemas e de alguma forma também afetou a igreja de Filadélfia, ali que era perto da igreja de Sardes. E aí Jesus está se colocando como coluna. Ele está falando, ó, embora os muitos terremotos, né, atinjam a cidade de vocês, eu vou fazer vocês coluna. Vocês estarão firmes em mim e eu em vocês. Então, por isso que Jesus ele diz que eles seriam coluna e os terremotos da vida, da minha vida, da sua vida, que viriam ali naqueles tempos de Filadélfia, eles seriam controlados pelo Senhor Jesus. Eles seriam controlados por Deus. E aí Jesus ele fala sobre um novo nome. Na verdade, o nome de Deus, né? Primeiro ele fala, depois a gente vai ver isso mais para frente, quando Jesus ele diz sobre ele mesmo. Então no versículo 12, ele fala, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. E nos tempos bíblicos, era muito comum os nomes expressarem o caráter da pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para saber os nomes de Jesus, né? Na verdade, opa, deixa eu ver aqui. Os nomes de Jesus, não os nomes, mas o significado do nome de Jesus, que é Deus é salvação, né? Ou o Emmanuel, né, quando ele aparece lá em Mateus. Josué, que está aqui com a gente, ó, o Josué, né, que foi um líder do povo de Israel depois de Moisés, significa Deus é a minha salvação. Daniel significa Deus é o meu juiz. Samuel significa ouvido por Deus. Davi significa amado. Então todos os nomes ali no Antigo Testamento eram nomes ali com relação ao caráter da pessoa. Jacó, por exemplo, era conhecido como... O nome dele significa enganador. E ele enganou as pessoas. Ele enganou o irmão dele, ele enganou outras pessoas, mas também foi enganado, né? Em um momento ele também foi enganado ali por Labão, né? Seu sogro. E aí eu fui pesquisar alguns nomes de algumas pessoas da nossa igreja para saber o significado desses nomes. Então, por exemplo, Roseli. Roseli está ali, ó. Assustou, né, Roseli? Calma. Calma que o significado do seu nome é bom. Significa espécie famosa. Ou, aqui é bela como as rosas. Aí, Anderson, ó. Já pode usar isso aí. Aí tem minha esposa, a Jade, também. Significa preciosa, né? Ou pedra preciosa. Olha só que legal, hein? E aí tem o Anderson também, né? Tem a Roseli, também tem o Anderson, né? E aí Anderson significa... É interessante, porque Anderson vem do inglês, né? E aí... Significa filho de André, mas significa filho do homem másculo. Olha só, Anderson significa filho do homem másculo. E aí tem Helena também. Luz, exatamente. Luz ou tocha. Luz ou tocha. Então só isso aí, a gente não podia pegar de todo mundo, tá? Desculpa. Então, os nomes eles têm muito a ver. Tinham muito a ver, né? Antigamente, lá nos tempos bíblicos, o nome ele tinha a ver com o caráter de Deus. Ou de Deus, ou da pessoa, né? E aí então, Jesus diz que nós receberíamos o nome desse Deus em nós. E o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver com que nós somos propriedades do Senhor. Propriedades de Deus. Ele colocará o nome em nós e vai dizer, ó, Paulinha pertence a mim agora. Ela vai receber o meu nome. O Pedro agora pertence a mim. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, receberemos o nome do nosso Deus. E aí então Jesus ele vai falar sobre uma cidade. E que maravilhosa cidade é essa? Ela vai aparecer de novo em Apocalipse, lá no capítulo 21 e 22 também. Na verdade, o capítulo 22, que é a Nova Jerusalém. E essa é a cidade santa, a principal cidade do céu. E os vencedores, né, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, vão desfrutar dessa cidade por toda a eternidade. E Jesus, quando a gente vai para João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa é essa do Senhor Jesus? Que promessa, irmãos. Jesus, ele foi. Ele se ascendeu aos céus. Mas ele foi com um propósito. Preparar lugar para os seus. E aí a gente vai chegar lá nessa cidade santa, nesse lugar preparado pelo Senhor Jesus, e nós viveremos com ele por toda a eternidade. Nós viveremos com o nosso Deus, o Santo, o Verdadeiro, o que é puro, o que não mente. Jesus prometeu isso para nós. E Jesus também fala que teremos também um novo nome. Na verdade, ele vai ter um novo nome. Ele receberá um novo nome. E a gente não sabe como que vai se dar isso. O que quer dizer exatamente isso que Jesus está falando? Vou ter um novo nome. A gente não sabe. Mas o fato é que Jesus fala que nós vamos entender esse novo nome que ele terá. E esse nome novo que Jesus terá, ele será gravado em nós. Ele será gravado aos vencedores. Aqueles que foram alcançados por ele, pela salvação em Cristo. Então que nós, os vencedores que foram alcançados pelo Senhor Jesus, que nós possamos viver com perseverança. A vida é fácil? Não é fácil. Não é nada fácil. Para muitos, ela é muito mais difícil do que para outros. Para alguns, ela é mais difícil. Mas a vida ela é difícil com Jesus. Imagina sem o Senhor Jesus. Imagina assim a salvação. Então creia nas promessas de Jesus. Viva nesse mundo, nessa cultura contra Jesus, contra o Evangelho, com fidelidade a Deus. Com amor a Deus, confiança nas palavras de Jesus, naquilo que Ele nos promete. E com certeza, assim como Jesus disse lá no versículo 7, que Ele é verdadeiro. E quando Jesus fala, Ele cumpre. Quando Jesus diz que vai fazer algo, ele faz. E ao longo da Bíblia foi assim, e isso vai ser por toda a eternidade. Então que a minha vida, a nossa vida, ela seja uma vida verdadeira para o Senhor. E que eu e você possamos aí estar perseverantes e amando ao Jesus e aproveitando as portas que nos são abertas aí diariamente para anunciar o Evangelho. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes fomos mentirosos, muitas vezes fomos impuros. E por isso nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor possa limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, Deus. E que mesmo vivendo numa cultura atual totalmente contrária ao Evangelho, totalmente contrária à Bíblia, que nós possamos ser perseverantes. Assim como a igreja de Filadélfia foi perseverante, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a estar guardando firme a nossa fé. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. E que o nosso coração esteja alegre, Pai, e confiante nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor nos deixou. Crendo numa vida eterna, crendo numa cidade maravilhosa, a qual o Senhor preparou para nós, para que nós possamos viver em adoração a Ti, por toda a eternidade, Deus. E nós somos agradecidos, Pai, que a nossa igreja aqui em Santana seja uma igreja perseverante, seja uma igreja que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, Senhor, que ama a Tua Palavra, que ama o Senhor, que ama o próximo, que serve, para que assim a gente possa ser reconhecido, não por homens, mas pelo Senhor, Pai, como uma igreja fiel, santa e verdadeira, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós agradecemos e oramos. Amém.